Olá, este é o 44º Penúltia, sua central de notícias sobre K-pop. Eu sou sua âncora, Cambis, e hoje nós vamos ver o que rolou nessas 3 semanas de agosto. Temos notícias de tudo e mais um pouco, além de novidades aqui do podcast. Então vamos começar com as coisas ruins antes de melhorar, partiu? Para já começar com notícias que praticamente são boas, o ex-Big Bang Sung foi condenado à prisão nessa semana por incitação à prostituição e mais 9 acusações, todas referentes às investigações da polêmica do Burning Sun, que envolveu outras celebridades e pessoas do alto escalão em 2019. O ex-idol, que agora está no exército, recebeu uma sentença de 3 anos de cadeia e também terá que pagar uma multa de aproximadamente US$1 milhão. A defesa do cantor entrará com recurso de revisão de sentença, então a qualquer novidade, nós contamos para vocês. E nessa mesma linha de um gostinho de justiça, a Play-M anunciou nesta semana que finalmente iniciou um processo judicial contra um stalker da Eunji, do A-Pink. O stalker passou um ano inteiro infernizando a vida da Eunji, mesmo recebendo avisos e advertências da empresa. Até que recentemente, a pessoa sem noção decidiu ir até a casa da idol. A Play-M tem evidências dos acordos passados e das atividades ilegais do stalker. Então, torcemos para que o resultado seja positivo e que a Eunji e as outras integrantes do A-Pink estejam bem. Vocês lembram do KPTN passado, quando nós noticiamos que a Sojin voltaria para as atividades do The Idol? Depois que um artigo noticiou que o grupo voltaria com sua formação completa no segundo semestre? Pois bem, parece que a Cube tem outra ideia do que a formação completa do grupo, porque a empresa anunciou, do nada, que Sojin está fora do Idol. Em nota, a Cube informou que Sojin deixará o grupo e o Idol terá 5 integrantes a partir de agora. Também foi descoberto que aquele famigerado processo que a Cube disse que tinha feito, sabe, em apoio ao seu artista, na verdade não aconteceu. É mole. A agência também não perdeu tempo em alterar as imagens do grupo para 5 meninas, como consequência de suas escolhas burras, as ações da Cube despencaram. Merecido. Quem também está em situação de barril com empresa sem noção é o Solia, um grupo que debutou e desmandou dentro de 5 dias. A Space Entertainment, empresa que era responsável pelo grupo, anunciou o desbande delas depois de 5 dias de debut, com a explicação de que não tinham capacidade para apoiar o grupo. Parabéns pela coragem, porque a noção não tem. Esperamos que a Sojin e as meninas do Solia fiquem bem e que caminhos melhores apareçam para elas. Calma que as notícias ruins ainda não acabaram. Nessa semana, nós tivemos a notícia que a Jonghyun do Twice, que tinha acabado de voltar para o grupo, entrará novamente em hiatos para cuidar de sua saúde mental. Após discussões com a própria Jonghyun e outros integrantes do grupo, a JYP decidiu que melhor é focar na recuperação da cantora. Já o Jonghyun do ATEEZ também ficará de molho por um tempo depois de descobrir uma pequena lesão na cartilagem do joelho. A lesão não é algo grave, mas ainda precisa de repouso, principalmente porque é o mesmo joelho que o Jonghyun machucou no ano passado. Sendo assim, a KQ disse em nota que o Jonghyun participará das atividades do grupo, porém com limitações, para que assim ele possa participar mais ativamente das promoções do Fever Part 3. O comeback do ATEEZ rola agora no dia 13 de setembro e já ganhou até fotos teasers. Desejamos melhores aos dois. Vocês lembram quando o Brave Girls teve aquele hit inesperado e a empresa delas aproveitou a hype bem? O Laboon também teve um hit inesperado com o Journey to Atlantis, mas a empresa delas não aproveitou a hype para promover o grupo. E agora a gente entende mais ou menos o motivo. Acontece que a N8 Entertainment teve uma troca recente de CEOs e ninguém sabe muitas informações sobre quem assumiu a cadeira. O Laboon é o único grupo ativo da empresa, que já teve vários artistas, estagiários e staff saindo. Além disso, o CEO da Global 8 Media, que é um selo conjunto entre a N8 Media e a Liga Network, que gerenciam Laboon, saiu e mudou-se para a MLD Entertainment, empresa do Momoland e do T49 Team. Que zona, minha gente! Yeah. Fãs de boy groups têm um temor em comum, o alistamento militar obrigatório. E este momento, infelizmente, chegou para os fãs do Ace e do Day 6. O Woo e o Dohyun do Ace receberam suas cartas de alistamento. O Woo se listará no dia 10 de setembro e o Dohyun no dia 23, ambos como funcionários públicos durante 1 ano e 9 meses. Só que os dois apresentam questões de saúde e por isso o tempo deles foi diminuído em alguns meses. A última chance de ver o Ace com 5 integrantes pelo próximo ano é com o repack álbum Changer, Dear Aries, que sai agora dia 2 de setembro. A Beat Entertainment, empresa do grupo, também informou em nota que as atividades dos outros 3 integrantes estão sendo discutidas e depois serão anunciadas. Já o Young K, do Day 6, também revelou que irá se alistar este ano. Diferente do seu colega de grupo, Sungjin, que anunciou o alistamento depois de já estar no exército, o Young K anunciou durante uma V-Live que seu alistamento acontecerá no dia 12 de outubro e que ele se verá na CAT USA, que é uma divisão coreana com as tropas norte-americanas, sendo o primeiro idol a ficar nessa repartição. De despedida, o Young K terá um debut solo com um mini-álbum chamado Eternal, que sai no dia 6 de setembro. É hora de preparar as lágrimas para ver os cabelos cortados e desejar que esses 2 anos passem rápido. A pandemia agora virou um presente de aniversário indesejado para algumas pessoas, entre elas a ex-bikinei do Wise One, Won Young. Ela e a Yudin tiveram que realizar testes preventivos depois que tiveram contato com uma staff que testou positivo para Covid. A Yudin testou negativo e está em quarentena preventiva, mas a Won Young infelizmente testou positivo e já foi para o centro de tratamento, bem na véspera do aniversário dela, tadinha. Esperamos que dê tudo certo para ela e que sua recuperação seja rápida e sem sequelas. E como ainda estamos em pandemia, alguns eventos são cancelados, e nessa leva, a tour mundial do BTS foi oficialmente cancelada. Então fica aqui o lembrete de que o Covid ainda está por aí, usem máscara se precisar sair, se for se encontrar com alguém que seja em local aberto e tomem a vacina. A gente precisa começar a falar de coisa boa, então vamos falar dos eventos que vão acontecer. A ARMY divulgou um evento em conjunto com as organizações Good With Us e Korea Foundation for Suicide Prevention, chamado Mindhug Project, que em tradução direta quer dizer Projeto Abraço Mental. O objetivo é promover conforto para pessoas em sofrimento, especialmente jovens e famílias em situação de risco. A empresa vai soltar uma série de músicas a partir de setembro, incluindo as rookies do Purple Kiss, que terão o primeiro comeback no dia 8. Quanto às veteranas do Mamamoo, que lançarão um álbum também em setembro em celebração de sua carreira, e outros artistas sob a ARMY e suas subsidiárias, ainda não tivemos confirmação, mas tudo indica que pelo menos algum conteúdo para o projeto os artistas da empresa produzirão, já que além das músicas, a Rainbow planeja outros conteúdos culturais, considerando que artistas têm grande impacto na vida das pessoas. E não podemos passar sem contar que vai rolar outra edição da K-Contact, que dessa vez se chamará High Five. Entre os dias 18 e 26 de setembro, teremos os tradicionais shows, famílias e apresentações especiais. Todo o line-up de artistas foi divulgado. Sabe quem está nessa lista? B2B, Cypher, Enhypen, Ghost9, Mamamoo, On and Off, Purple Kiss, Dreamcatcher, Highlight, JO1, Kim Jae-hong, Rain, The Boys, TO1, Woods, 86, ATEEZ, ITZY, Park Jeon, Stray Kids, Weekly e Wee-I. A novidade fica por conta da K-Con Japão, que vai ter um dia offline, ou seja, presencial, com JO1, OWV e ENGINE no dia 23 de setembro. Ao que tudo indica, o evento também será televisionado. Como devem saber, a K-Contact rola pelos canais no YouTube da K-Con e da Mnet. Basta assinar como membro para ter acesso aos conteúdos. O valor não teve reajuste, então o pacote básico tem o mesmo valor da edição anterior, R$80 ao mês. Com ele, é possível se inscrever nos eventos de artistas específicos e quanto maior seu pacote de membro, mais tipos de evento você terá acesso. O valor mais alto é de R$140 por mês. As inscrições para eventos específicos já estão rolando, mas caso você não queira se inscrever em nenhum, ainda poderá assistir a todos os shows mesmo com o pacote básico. Música. Em notícias lindas que queremos ver mais, tanto a SM quanto a P-Nation confirmaram que a Joy do Red Velvet e o solista Crush têm se encontrado com boas intenções. Ou seja, tem casalzão novo na área. Os dois lançaram música juntos no ano passado, então tá sendo uma graça saber que eles estão juntos. Que continue assim e que tenha um relacionamento saudável. Tão saudável quanto o do Bob com a noiva dele. Isso mesmo que você ouviu. O Bob do Icon anunciou esses dias que não apenas namorava, como está noivo. E que não só isso, eles vão ter um bebê em setembro. Agora deu pra entender porque ele estava tão de boa e feliz no Kingdom, não é mesmo? A notícia do Bob Jr. deixou nossa equipe e muitos fãs extremamente felizes e queremos logo abrir o bolão para saber quem vai ser o próximo idol a anunciar um bebê e casamento a caminho. Tomara que comece a ser mais do que um por ano, como tem sido. Parabéns aos casais e que mais artistas se sintam confortáveis para falar abertamente sobre seus relacionamentos, sem precisar ficar se desculpando com carta à mão, porque eles são pessoas como nós e é importante que eles possam viver seus relacionamentos independentemente de suas carreiras. Vamos falar do mudinho da atuação agora. Nosso bebê do B.I., Seokha, vai debutar nos palcos do musical Clint. O musical vai acontecer de 12 de outubro até 1 de março de 2022 e o personagem dele será Egon Child, aprendiz do personagem principal, Gustav Klimt. Quem também vai debutar na atuação é o Yeon-hee do CIX, ao lado da ex-girlfriend Yerin, no webdrama The Witch Story Reopens. Os dois serão um casal protagonista e o gênero do drama é comédia romântica. A previsão de lançamento é dezembro deste ano. Estaremos atentas. Quem também está de debut, mas nas telonas, é a maravilhosa Minsoo, que brilhou em Imitation no primeiro semestre. O filme que ela estrelará se chama Place of Peace e se passará nos anos 1980. Jeon, do T-ara, que também estava em Imitation, vai para as telonas também protagonizando o filme de suspense Hwaneo. É o primeiro filme dela em 6 anos. Nós já falamos do drama da Sejong, The Office Blind Date, e agora vamos falar que ninguém menos que o maravilhoso Choi Byung-chan interpretará o irmão dela nesta novela. A surra de beleza, sabe? Quem também está trabalhando em novelas é o Hee Won, do SF9, que novamente trabalhará com seu parça de McNeilline, Chani, dessa vez no drama Miracle. A Seo Hyun foi confirmada ao lado de Na In-woo no drama The Jinx Lover, enquanto Gong Chan, do B1A4, será protagonista do webdrama Mokoji Kitchen, que estreia dia 6 de setembro. Outro webdrama com idol protagonista é Delivery, que terá a lindíssima Mi-yeon, do G-idol, no papel principal. Depois de dar tudo errado no projeto de relançamento do IZ*ONE, os IZ*ONE pode voltar a sonhar, mais ou menos, com as notícias que circularam durante o mês de agosto. Da Starship finalmente começar a movimentar os pauzinhos para lançar seu grupo entre final do ano e início de 2022, mesmo se fazendo de doida e não dando detalhes sobre Yuji e Monyoung estarem no tal grupo. Para Hive mexendo os pauzinhos para transferir Cheon para Source Music, tem fã comemorando mesmo com aquela pitada de sal. A notícia que mais tem dado o que falar é o tal novo grupo da Source Music. Depois de dar cabo ao de frente sem mais nem menos, especulava-se que quaisquer trainees femininas sob o selo da Hybe poderiam estar neste novo grupo. Mas no caso da ex-produce Nyunjin, assinada na Pledges, o rumor era dela participar do Island feminino. Parece que a possibilidade é dela ser transferida para a Source também para o novo grupo. Nyunjin e Cheon se apresentaram juntas durante o Produce 48, então já sabemos que as vozes delas vão dar muito bem juntas. Mas o principal motivo para este grupo estar fazendo barulho é porque Cheon não seria a única IZ*ONE como membro. Os rumores falavam de duas ou três das cerca de 5 membros que se prevê na formação final, sendo uma delas ninguém menos que a Sakura, que graduou do AKB no primeiro semestre. Tem-se falado da Sakura na Hybe desde que o desmante do IZ*ONE foi anunciado, então meio que nenhuma surpresa por aí. Ela já está na Coreia novamente, então provavelmente vai finalizar o contrato em breve. A outra menina, ficamos sabendo, estaria sendo difícil fechar contrato porque ela estaria interessada em atuar. Das membros do IZ*ONE que sabemos ter um pré-atuação, podemos separar os nomes da Hyewon, da HD Creative, e Minju, da UrbanWorks. Ambas estão ativas em suas companhias e a balança pendia mais para Minju, mas, ao que tudo indica, não vai rolar assinar com essa terceira pessoa. Agora falta saber se vai ter mais trainees conhecidas se juntando ao grupo. Qualquer novidade, contamos para vocês. Mas, se é para falar de trainees conhecidos, os grupos da JYP e da P-Nation já foram determinados pelo programa Loud. Na JYP foram selecionados Zo Do-hyun, Lee Dong-ho, Amaru, Lee Gi-hyun, Park Yong-gun, Kiju, Kang Hyun-woo, Won Min e Won Dong-hyun. Já na P-Nation, os selecionados são Wo Kyung-jun, Choi Tae-hoon, Lee Ye-dan, Yang Hyun-soo, Daniel Ji-kal, Chong Jun-hyuk, Eun-hui, Oh Sung-jun, Ki Dong-hoon, Tanaka Koki. Boa sorte para todos eles e que os grupos sejam um sucesso! E para falar rapidinho de quem está começando a carreira oficialmente, o Pretty debuta agora no dia 31 de agosto. Reboot do grupo infantil Pretty e agora com 5 membros, os teasers do single Hola já foram divulgados e prometem o conceito Candy Crush que gostamos. E os milagres são reais, minha gente, porque a Lisa vai debutar solo, de verdade dessa vez. Previsto para o dia 10 de setembro, os pôsteres são poderosos e estamos muito curiosas para saber que tipo de música ela vai lançar. Bom, a gente e todo mundo, né? E chegou o momento de atualizar sua lista de comeback. Tá com papel e caneta na mão? Vamos lá! Começando com o MC ND, que enganou a gente bonito. No Recapetane passado, nós falamos de um comeback deles, mas na verdade era um pré-release. O comeback de verdade é agora dia 31, com um mini-álbum chamado The Earth, Secret Mission Chapter 1, terá 6 faixas. Tem um comeback altamente antecipado para setembro, que é o do Ki, do SHINee. Após cumprir o serviço militar e ter comeback em grupo, ele finalmente estará de volta solo. E embora a gente não tenha uma data oficial divulgada, o single pré-release dele com ninguém menos que sua gêmea, Taeyeon, vai sair no dia 30 de agosto e se chama Hate That. Entrando nas datas divulgadas de setembro, até agora foi confirmado que Lee Yo-sung finalmente vai ter seu comeback dia 1º, assim como será lançado o próximo single, álbum do From's 9, que também anunciou que está de mudança para Pledges e nota oficial. Elas já estavam sendo gerenciadas pela empresa, mas agora vão carregar o nome dela ao invés de estarem associadas à CGM. Já no dia 2, o Astro, que acabou de nos agraciar com um comeback delicioso, vai lançar o seu single com o aplicativo Universe. Pulando para o dia 6, temos a volta de dois rookies. O Stacy tentará reproduzir o sucesso de A$AP em seu comeback de Stereotype, o primeiro mini-álbum das meninas. O outro rookie que acabou de dar as carinhas, mas já vai ter comeback, é o Omega X. Pois é, fomos pegas de surpresa também. Eles vão lançar um single chamado What's Going On e já tem praticamente todas as prévias liberadas. A gente falou do Ki agorinha e tem mais membro do grupo lançando trabalho solo também em setembro. Dia 7, o Sungmin do Super Junior fará seu comeback depois de, muito tempo. Mas enquanto a gente espera pelas informações do comeback, vamos ficar de olho no Revive do Kyung Hyun, que sai dia 1º. No dia 7, também, finalmente teremos o comeback da Baek Ayeon, que era acontecido em julho, mas precisou ser adiado. No dia 9, teremos o que queríamos desde que Hyun e Dao foram anunciados na P-Nation, um single colaborativo do casal. A gente ainda não tem detalhes, além da notícia alarmante de que Hyun passou mal durante os ensaios, mas jura que não foi nada sério e agora está bem. Mas os dois terão um reality show que começará a ser exibido em 31 de agosto, então acho que vamos poder ver como é a rotina dos dois e como eles estão se preparando para este lançamento. Também no dia 9 teremos outro comeback antecipado, que é o da Lihai. A princesa da OMG lançou alguns singles colaborativos durante o ano, mas finalmente fará seu comeback e já até lançou um single pré-release chamado Only, com ninguém menos que Lee Ji-hong e Moonsock no MV. Chique! Dia 14, finalmente, teremos o comeback do Mono, aquele que ainda está no Monsta X, sabe? Seu segundo mini-álbum se chamará Blue Letter, e a gente se recusa a achar que este título melancólico signifique alguma coisa. Para finalizar nossa lista de confirmados, o NCT 127 informou muito tempo atrás que faria seu comeback em setembro, e vai fazer mesmo. Mesmo já planejando um repack para um futuro médio, o álbum Sticker chega dia 17 e já passou de 1 milhão de álbuns encomendados na pré-venda, apenas outra quinta-feira para o NCT. Foi confirmado que o Seob do Highlight fará seu comeback dia 20 de setembro. Outro comeback vizinho dele é o do ITZY, dia 24. Vai ser o primeiro álbum das meninas, que se chamará Crazy in Love. Parece que tem bastante gente inspirada nas novas atividades da Beyoncé. Me pergunto se vem uma nova era do ITZY por aí. Completando a lista de comebacks, temos o lançamento japonês do 2PM, porque não bastava nos seduzir em coreano. Eles lançarão um mini-álbum chamado With Me Again, dia 29, com 7 faixas que incluem versões japonesas, remixes e algumas novidades. O MV provavelmente sai a qualquer momento, e neste meio tempo também temos como curtir o Fan Meeting, que eles farão em comemoração aos 13 anos de grupo, no dia 4 de setembro, às 5 da manhã, no horário de Brasília. Dá pra conseguir ingresso pela Yes24 ou direto pelo VLive, que vai exibir o evento. Agosto foi um mês de cachorro grande brigando pelos troféus do Music Show. Então não é de se admirar que tudo foi bem distribuído. O The Boys levou mais uma pra Trill Ride, que já vinha sendo vencedora na semana anterior e a era de maior sucesso dos meninos. Merecido, viu? O TXT levou 2 troféus por Loser Lover, música título do repack do grupo, e o Red Velvet chegou pra reinar com 2 vitórias para Kingdom. A surpresa da semana veio com Limudin. O solista conseguiu uma vitória no Inkigayo com uma música de maio. Traffic Light é adorável e deve ter deixado a Coreia nostálgica com o fim do verão. É hora de mandar um salve pra galera que soprou as velhinhas nessa troca do sol de leão para a virgem. Feliz aniversário para a Sia do Pink Fantasy, Chan Seung do BXK, Kim Jong-un do World 24, Sika do Fnatic, Joha do Like a Movie, Sumin do Card, Siho, Mihi e Ria do Poro Pass, Yejun do Last, Minjae do MCND, Jisung do NTX, Hyelin do EXID, Yeonhee do Celeb 5, Yesung do Super Junior, Beto do Uptation, Bomin do Golden Child, On Sungwoo, Jerome do TO1, Kang Hui do Zia, Tan e Dongwon do Cypher, Dongwon do Day 6, Jaejeong do Aries, Hwan Wong do Wonus, Sonyeon do The Idol, Yoonji do Aries, Sungwoo do Infinite e Medic Jin do Girlkind. Muitas felicidades a todos! Se você ouviu nosso episódio anterior, já está sabendo, mas é sempre válido reforçar que o KPT passou da marca de 100 episódios. Com isso, nossa parceira Puzzle Editions, que tem uma equipe talentosíssima e inclusive tem feito os layouts que nós usamos no Twitter, disponibilizou 10 cupons de 20% de desconto em pedidos a partir de R$10. Os 10 primeiros que apresentarem o código KPT100 até dia 30 de setembro vão poder aproveitar esse desconto, mas olha, não vale pra combo, viu? Fora isso, também temos o cupom K-Pop Top 10 para 10% de desconto nos demais pedidos. Então super recomendamos você passar lá no projeto, dar uma olhada no portfólio da equipe e se apaixonar pelas artes lindas delas ao ponto de querer pedir no Medit usando nossos cupons. Vamos deixar o link da Puzzle aqui na descrição. E antes de encerrar, queremos contar para vocês que o KPTN e nossa newsletter vão mudar. Visando melhorar a logística do nosso podcast, a partir do próximo episódio, vocês poderão notar uma diferença na entrega de conteúdo da nossa central de notícias. Ela continuará sendo quinzenal, mas com uma nova roupagem, digamos assim. Além disso, a versão texto, que antes vinha sendo publicada via newsletter do Get Review, vai passar para o nosso blog com conteúdo extra. Então, não esqueçam de conferir também enquanto ouvem, ok? Mas Cambis, o que vai acontecer com o Get Review então? Bom, nossa equipe deliberou e achamos melhor começar a ter uma newsletter nos moldes tradicionais. Portanto, é isso que nossa conta lá vai ser. É por isso que quem ainda não assina nossa newsletter pode começar a assinar. Prometemos que estamos planejando um modelo bem legal para vocês, bem na carinha KPT. O link está aqui na descrição, então aproveita para assinar a newsletter agora, que em breve as novidades começam. Para encerrar este KPTN, é claro que devemos trazer nossa música mais votada, que é uma novidade considerável, viu? Isso porque o ganhador da semana foi ninguém menos que o novato Mirei, com seu primeiro comeback, Splash. Confessamos que ficamos surpresas, mas satisfeitas, porque a música é muito boa. Com este som de fundo, eu vou ficando por aqui. Fui sua âncora, Cambis, te lembrando de usar filtro solar mesmo dentro de casa, porque o sol não perdoa nunca. Até o próximo episódio. Bye, bye!